Massa Cinzenta Itambé.
Roberto José Falcão Bauer é engenheiro civil com especialidade em patologia de materiais, estruturas e habitabilidade. Ele falou ao Massa Cinzenta sobre a qualidade na construção. O mercado ainda exige poucos ensaios e testes laboratoriais dos materiais na construção civil, e isso atrapalha o setor. Por que há tão poucos laboratórios acreditados no Brasil para ensaios na construção civil?
A acreditação não é exclusiva do laboratório. O laboratório é acreditado para determinados ensaios que ele solicite ao Inmetro. O Inmetro é o órgão nacional que acredita esses laboratórios, né? E no setor da construção civil, existem desde 1983, 44 laboratórios. Muitos deles do Senai, da Escola Senai, e poucos, vamos supor, são 33 no estado de São Paulo e os demais distribuídos em outros estados. Por que são poucos? Porque o mercado não exige esse tipo de qualificação dos prestadores de serviço em termos de laboratórios da área de construção civil.
Quais ganhos a construção civil brasileira teria se houvesse mais laboratórios?
Você me fez a pergunta, respondo com uma outra pergunta. Somente quando o mercado, ou seja, o construtor tiver ciência de que ele precisa especificar bem os seus produtos, componentes e insumos, e aí sim os laboratórios terão um volume suficiente de serviço. Por quê? Para que você tenha acreditação, você tem que manter a equipe, dar qualificação, treinamento, você sofre auditorias do Inmetro, ou seja, eles vão ver todo o seu processo de gestão e, inclusive, os laboratórios e ensaios acreditados. Então, há uma série de visões que tem que ter o empresário do laboratório, que tem um laboratório, né, na área de construção civil, para ser implementado. E tem que depender da necessidade do mercado. Então, a Bauer, por exemplo, desde 83, ela começou acreditando, eu acredito que eram tipo uns 50 ensaios da área de concreto, e hoje a gente tem mais de 600, 800 ensaios de mais de centenas de produtos, desde a construção civil como da indústria no geral.
O Centro Tecnológico Falcão Bauer é um dos laboratórios que ensaia vários produtos. Quando se trata de materiais da construção civil, a maioria apresenta boa qualidade e conformidade, ou muito pelo contrário?
Existem inúmeros setores dentro da construção civil que aonde você não está no artesanal, ele é mais industrializado, você consegue ter um produto mais homogêneo, ele não tem oscilações bom, baixo e médio. Por exemplo, a tubulação de PVC, um tubo de cobre, produtos onde seja por processo industrial. Então é a questão de ajustar o processo e ter o domínio. Então, se essa empresa fornece a um segmento da construção civil que é mais exigente, por exemplo, usinas nucleares, o controle é muito rigoroso. Se é na construção civil, dependendo da empresa ou da entidade, há um controle maior ou menor. Então, veja, a capacidade nós temos de criar um produto que seja homogêneo. O que é importante é ver a especificação desses produtos e o cliente exija o fornecimento dentro desses padrões. Aí sim nós vamos ter sempre produtos de qualidade. Então veja, onde há algum processo de industrialização, repetindo, né, fechando, onde há um processo de industrialização, o ajuste é fácil para se obter um produto homogêneo e dentro da qualidade. Agora, o importante é saber que, mesmo que seja um concreto, uma empresa de serviço de concretagem muito bem controlada com seus insumos e seu processo de execução, tem a probabilidade, a estatística já é no preparo daquele concreto que vai no caminhão betoneira, de cada 100 betoneiras ter pelo menos até 5 que possam apresentar um resultado abaixo do especificado na dosagem. Isso é um critério, porém, Na produção ele é perfeito, mas o controle de recebimento tem que ser feito, porque eu não posso questionar a qualidade da empresa de serviço de concretagem, porque um caminhão do 100, ou um, seria 1%, não 5%, mas um que deu baixo, corresponde a 100% dos pilares de um subsolo do meu prédio. Agora, se todos... Então, veja, isso é importante saber. Um é controle de produção e outro de recebimento, que em função da responsabilidade, o tipo de estrutura, é importante ser feito, tá? Para registrar a qualidade daquele produto, no caso aí o concreto.
De que forma o Falcão Bauer vê a construção sustentável e sua abrangência?
Veja, hoje uma das maiores preocupações é a sustentabilidade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, ela é muito envolvente, não é só na execução da construção, mas sim nos produtos, no desperdício, porque veja, a falta de qualidade, eu tenho que produzir muito mais, porque eu vou ter perdas. Falta de qualidade na execução, falta de qualidade num produto, num insumo. Então, eu tenho que estar muito bem, com foco em fazer bem feito. Fazer uma vez, porque às vezes posso ter um material excelente, mal trabalhado na obra, eu vou ter perda. Se eu quantifico inadequadamente, eu solicito um volume a mais, em algum insumo, o que, que eu faço com ele? Por exemplo, o concreto. Então, aquele resto de concreto poderia estar sendo utilizado para fazer alguma peça pré-moldada, ou seja, uma forma, para aquele resto, para que eu possa, por exemplo, fazer verga e contravergas, quando eu for levantar uma alvenaria. E muitas vezes você não vê essa preocupação. Então, eu não vejo que tem que ser desde o projeto, os fabricantes, fornecedores de componentes, constituintes, matérias-primas, e o próprio engenheiro no canteiro de obra, fazer uma gestão, veja, até o desperdício de tempo. É falta de sustentabilidade. Desperdício de tempo para executar uma tarefa. Então, treinamento, qualificação, investir nas pessoas, na mão de obra, tudo isso é importante e gera sustentabilidade. Por quê? Não só esses princípios são valorizados na empresa, na organização e no setor, na cadeia da construção civil, como ele vai disseminar isso na própria família e na comunidade. Então é um multiplicador e a gente tem um papel muito importante, a construção civil, porque nós trabalhamos com pessoas de todos os níveis, de classe, de formação, de educação, de instrução, e é fundamental ajudá-los a que preserve nosso país e que a construção seja sustentável, o setor dissemine e o país seja sustentável.
A construção civil brasileira é bem atendida no quesito normas técnicas?
Nós temos algumas deficiências, porque ela é voluntária, a participação, então tem que haver um volume de técnicos, de pessoas do meio técnico, que veja a necessidade ou de uma revisão de uma norma técnica ou a elaboração de uma norma técnica. E ela é tripartite, ou seja, tem que haver o neutro, o consumidor e o fabricante. Tudo que não for num consenso técnico, não num consenso de outra maneira, mas sim num consenso técnico, tem que haver uma possibilidade. Não adianta eu especificar como neutro, como um laboratório ou uma universidade, algo que o fabricante não possa produzir atualmente. Isso é uma loucura. Então, eu posso criar uma metodologia, um método de ensaio, e essa especificação, olhar o que é vital, o que é trivial, é a curva ABC. Se eu tenho 100 itens para olhar, o ideal é ter uma norma que olhasse e especificasse os 100 itens daquele produto. Mas eu sei que 20%, ou seja, 20 itens, são vitais para a qualidade ou para o desempenho. É aqueles que eu tenho que estar focando junto com o fabricante para que ele tenha tempo de estar ou modernizando ou evoluindo no processo produtivo, construtivo, para que possa viabilizar. Senão eu posso estar tolhendo o mercado nacional e entrando um produto importado ou fabricante de fora do nosso país. Nós temos que estar o quê? Preservar a nossa indústria, mas criar uns parâmetros e aquilo que eu falei, o vital, o trivial, para que possa haver uma evolução. É como foi feito com a argamassa colante, quando os ceramistas diziam que a argamassa colante era só para banheiro, aquela que usavam para revestimento de fachada. É que não existia norma e aí foi feito um estudo com um produto de fora, ensaios comparativos com norma da norte-americanas, da ANSI, e aí se pegou, começou a ver onde está, quais são os valores do material nacional e do importado da Europa e dos Estados Unidos como amostra para avaliar a qualidade. E aí foi se adotando parâmetros, viabilizando a melhoria desse produto e hoje nós temos argamassas excelentes, colantes, que são produzidas aqui no Brasil.
Como o senhor vê a industrialização na construção civil?
Eu tenho ajudado, colaborado bastante na ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, junto com a engenheira Iria. E o que a gente vê e tem batalhado muito é tudo que é um industrializado, que deixa de ser artesanal no canteiro de obra, você vai ter sustentabilidade, economia, que você vai produzir em escala, ter um produto de melhor qualidade, como a gente já falou numa das perguntas, né, que o produto é sob controle, a equipe é permanente, quer dizer, o barulho de concretagem, o concreto evita de ser feito tanto barulho no canteiro. Muitas peças vão vir para pré-fabricadas. A que for produzida no canteiro, leva-se com caminhão betoneira, mas usando concreto de alto desempenho, reduz a mão de obra. Repensar quais são as atividades que vão ser realizadas no canteiro e o que eu posso já trazer pré-preparado ou pré-fabricada, seja em módulos à parte, por exemplo, banheiro. Hoje você tem peças pré-moldadas que você sobe com a grua e faz as instalações, já vem pronta, é só encaixar. É como se fosse um jogo, né? Um quebra-cabeça montando. Então, o que nós temos que ver? A industrialização é um fato, é uma verdade. A mão de obra está ficando mais cara agora no Brasil. Então, nós temos que criar ocupação para essas pessoas, melhorar o nível cultural da população. E elas vão estar trabalhando em outras atividades não tão braçais assim quanto nós temos na construção civil em outros setores. É evolução. Como motorista de caminhão, de estrada hoje, ele tem que ser especialista em usar o computador, todo o processo de dirigir um veículo é totalmente diferente do que era 15 anos atrás. Então ele está todo informatizado, ele tem todo um rastreamento, ele tem todo um planejamento e tem que ser obedecido. Então a formação, nós temos que dar formação para essas pessoas. Então o setor da construção civil tem que saber qual é, daqui a uns 10 anos, 15 anos, como vai ser os produtos, as necessidades e qualificando essa mão de obra. E a qualificação é importante no seguinte ponto. É criar um certificado para que essas pessoas que eventualmente possam não estar trabalhando numa empresa, numa consultora, mas em várias, ele tenha, por exemplo, como se fosse um cartão de crédito, aonde é pessoal intransferível e lá tem todos os treinamentos, por onde ele passou, qual é o tempo de trabalho. Porque hoje você tem o pedreiro, meio pedreiro, um quarto de pedreiro, três quartos de pedreiro, o que é isso? Né? E nós, engenheiros, contratamos dessa maneira. Tá? Então nós temos que saber qual é a formação, qualificar essas pessoas e para que a gente possa ter qualidade, menos desperdício, e aí é tendência para a industrialização, onde eu tenho a mão de obra que vai ser muito bem ocupada, vai ter um trabalho de qualidade, né? Ferramental, instrumento. E aí a tendência mesmo é a industrialização no setor da construção civil. Isso tem que ser pensado não só na execução, mas como na concepção, na análise inicial, na aquisição do terreno, junto aos projetistas, seja a parte estrutural, como de instalações e também a arquitetura, para que isso venha junto e o mercado comece a ver que a industrialização, por exemplo, concreto pré-fabricado, não é um caixote como a gente vê. Você pode criar aí N peças com acabamento, seja interno ou externo, do que você quiser, usando a parte do genialidade do arquiteto, desde que essas peças sejam seriadas. Então aí a importância também para a construção industrializada no setor da habitação também pode ser utilizada com vantagem.
E com relação à qualificação dos nossos engenheiros e das escolas de engenharia, qual a sua avaliação?
O que está acontecendo, o que eu vejo, dou aula na Universidade de Taubaté desde 97, me formei em 75, e o que eu vejo é que o nível de educação dos alunos que concluem e vão entrar numa universidade, eles estão menos preparados. Aí você vê, bom, o que que ocorre? Você não consegue passar, você informa, não forma o profissional. Porque se você for informar, primeiro o número de cátedras é muito grande e o tempo por cadeira, por matéria, é muito pequeno. Está sendo reduzido. Quando eu comecei a dar aula, o curso noturno era de 6 anos. Hoje ele é, o curso noturno é de 5. E o número de horas no total dos 5 anos, muito menor. Então você informa, não forma o profissional. Isso é uma deficiência. E nós temos, como comentei, de ter o quê? Uma qualificação, capacitar as pessoas. Comentei na apresentação ali sobre o técnico dos Estados Unidos. Qualquer técnico na Europa, ele tem que fazer um curso, muitas vezes de mais de 1 ano, e ter uma certificação para poder ser um sapateiro, fazer conserto de sapatos, ser um padeiro, vários segmentos da profissão, inclusive um técnico de edificações. O que que nós vemos, às vezes, na universidade? Às vezes você tem um estudante de engenharia, um futuro colega, que ele tem uma visão melhor do setor, e aí você vai conversar com ele, comentei amizade com os alunos, ele fez um curso técnico. Ele é um tecnólogo, e no curso de tecnologia, que corresponde aos 3 últimos anos de educação, ele já tem uma noção do que é uma construção, as noções básicas, a linguagem, ele já começa a interagir com o meio, e não quando ele chega para estudar à noite. Porque no meu tempo, há 40 anos atrás, quando eu me formei, ou até 30 anos atrás, os pais, o pai trabalhava, a mãe não necessitava trabalhar. Então, o pai conseguia sustentar a família e pagava o estudo do filho. Hoje, o pai e a mãe trabalham para sustentar a casa e o filho trabalha para sustentar o estudo. E ele está trabalhando numa área que não tem nada a ver com a construção civil. Então, ele não tem tempo para estudar. E também não foi preparado no ensino básico. Essa deficiência nós temos que mudar, senão nós vamos ter, não só na construção civil, em outras áreas, profissionais que vão ter deficiência devido ao preparo educacional. Então a gente tem que estar pensando um pouco mais para ver como resolver esse problema. Você conversa com a pessoa e ela não sabe nem se expressar o que ela tem e dizer, ou como ele montar, como tem que montar um relatório, como está interagindo com o próximo.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Cimento Itambé, muito mais do que cimento.